Irmãos, eu gostaria que sugerir aos irmãos que nós lêssemos o capítulo 4 da carta aos Efésios, a partir do versículo 8. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler só uma parte para a gente começar o estudo e depois a gente pode continuar lendo, se o Senhor assim nos dirigir, nesse capítulo. Efésios 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Até aí, por enquanto. A razão pela qual eu sugeri essa porção aos irmãos é que talvez a gente pudesse ter dar uma ênfase nesses dois versículos, o versículo 12 e o versículo 13. O versículo 12 diz a respeito daquilo que Deus queria fazer em nós. E por isso, então, a partir do pecado no Éden, Deus já anunciando para Abraão, perdão, para Adão, de que haveria uma semente da mulher, e essa semente da mulher desfaria toda a obra que a serpente, ou no caso ali, Satanás, na pessoa, né, naquela serpente. Ele, então, essa semente da mulher desfaria as obras do inimigo. E por quê? Porque Deus tinha um propósito, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus queria tomar daquele homem caído, Adão, e aperfeiçoar esse homem caído. E por isso então ele deu, né, no versículo 11, todos esses dons para edificação, né, para a formação dos santos, para embasamento dos santos, a fim de que eles crescessem, não é? Por quê? Porque ele tinha um fim, ele tinha um desejo, que era o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E a finalidade desse aperfeiçoamento era para que chegássemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, chegássemos a varão perfeito e chegássemos ao conhecimento da medida da estatura completa de Cristo. Ou o Darby fala assim, chegássemos à medida da plenitude ou da completude de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez com o homem, ele tinha o propósito. E o propósito não era apenas salvar o homem, mas era capacitar esse homem, agora salvo, para que ele entrasse nos propósitos que Deus tinha com relação a Cristo. É por isso que é muito importante, irmãos, né, nós sempre, né, os irmãos sempre nos têm lembrado de que tudo aquilo que nós fazemos ou estudamos, né, ou pesquisamos, ou procuramos conhecer da palavra de Deus, da doutrina, enfim, tudo isso tem que ter como o fim a pessoa do Senhor Jesus. O conhecimento, como fala aqui no versículo 13, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Eu penso no apóstolo Paulo falando em Filipenses, né? Capítulo 3, quando ele fala assim, que ele reputou todas as coisas como escória, como algo que não tinha valor, pelo conhecimento de Cristo Jesus, o Salvador, né? Meu Salvador. Então, é muito importante, né, que nós tenhamos Ele como o objetivo final, não é? Então, por que que alguém é salvo? Por que que nós pregamos o Evangelho? Porque um dia essa pessoa vai ter o conhecimento de Cristo e o Pai quer compartilhá-lo conosco. Não é? Quando nós aprendemos doutrina, e é muito importante que nós aprendamos doutrina, por quê? Porque nós temos que andar nesta terra de uma forma a conhecermos Ele aqui. A conhecermos Ele aqui. E também uma coisa que eu tenho pensado, né, é que Deus está fazendo homens na igreja, preparando-os para o céu. Nós estamos sendo preparados para andarmos, vivermos no céu. Nós não estamos sendo preparados para viver na terra. Embora que é muito importante a doutrina, por quê? Porque nós ainda estamos andando aqui na terra. Então nós devemos andar, como vai falar aqui Efésios, se nós chegarmos, né? Na maneira como nós devemos andar aqui, para que nós possamos conhecê-lo e sermos preparados para andar ali, que é isso que Deus tem em mente, né? Então, talvez o Senhor nos dirija nesse sentido, né? Nessas conferências, de nós, de o Senhor, né, ser o objetivo do nosso aprendizado, da nossa conversão, do nosso aprendizado, não é? E não ser uma coisa de que eu conheço, por exemplo, né, é lógico que o Senhor capacitou pessoas para ensinar outras pessoas, e isso é muito bom, mas a coisa não para aí, não é? Não para no ensino, não para na doutrina, embora que ela seja a base, com certeza. Mas ela é apenas a base para que nós sejamos edificados, né? Tem uma palavra que fala assim, para edificação do corpo de Cristo.
Esse capítulo 4 de Efésios, Paulo desenrolou nos três primeiros capítulos a posição do cristão. Cristo nos céus, à direita de Deus, ele agora está nos céus, e nós, tendo sido eleitos antes da fundação do mundo, fomos trazidos para estar agora nele, na presença de Deus. Tendo essa posição, o capítulo 4 começa então: andemos de acordo com a posição que temos. Que é o primeiro versículo do capítulo 4. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O irmão estava falando que o fim disso, por que Deus nos salvou? Para que viéssemos a ter um relacionamento com Deus como filhos, não como seguidores que guardam uma lei, como era o caso de Israel, né? Eles tinham que guardar uma lei para ter comunhão com Deus. Eles erravam, perdiam essa comunhão, e tinha que oferecer sacrifícios. Nós não temos sacrifícios a oferecer para Deus, no sentido de ter que derramar o sangue de um animal. Porque nós já temos um sacrifício que já foi feito. Cristo Jesus foi o sacrifício perfeito que agradou a Deus, ele se entregou a Deus. Quando ele estava lá na cruz, todos nós, quando vamos partir o pão no domingo de manhã, nós olhamos naquele pão e no orar, muitas vezes nós falamos que ele perdoou os nossos pecados. Isso tem o seu lugar, está tudo bem. Mas, na realidade, o que nós estamos representando ali, o que nós estamos no partimento do pão pensando, é que ele morreu. É lembrar dele na sua morte. É uma cerimônia de lembrar que ele morreu. Para quê? Não só para pagar os nossos pecados, mas para se oferecer a Deus como oferta pelo pecado, não pelos nossos pecados somente, mas pelo pecado. Essa palavra é fundamental. O plural significa o que nós fazemos da nossa natureza caída, pecamos. Mas o pecado tem que ser tratado também. Já diversas vezes ouvimos irmãos falarem, e é verdade, Deus não perdoa pecados. Ele perdoa o pecador, mas os pecados ele tratou na cruz. Como? Dando um fim ao pecado. Quando João Batista avista o Senhor vindo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não fala que tira os nossos pecados, mas o pecado do mundo. E isso não foi cumprido ainda. Não foi completado ainda. Para completar isso, era necessário, porque isso foi o propósito eterno de Deus antes da fundação do mundo, de criar uma coisa aqui na Terra. Eu digo coisa no sentido de algo aqui na Terra, não uma coisa como um material, um algo aqui na Terra, que era o propósito dele, de em Cristo fazer convergir todas as coisas. Então, quando ele nos elegeu e agora nos traz, nós estamos agora, pela fé em Cristo Jesus, porque essa obra foi feita pelo Pai. Deus aceitou essa obra. E isso, então, é ele se entregando como oferta. É a obra expiatória de Cristo. Agora nós temos uma posição. Andemos de acordo com essa posição. Como nós vamos... Porque esse capítulo começa falando daquelas esferas, né? O centro como a igreja, que é o propósito eterno de Deus, de dentre os gentios e dentre os judeus trazerem pessoas para ser agora uma nova entidade na terra, que é a igreja. E essa igreja, ele fundou no dia de Pentecostes com o Espírito Santo descendo. Ora, para que o Espírito Santo fosse dado, era necessário que antes ele subisse aos céus. É o que ele está falando aqui. E no versículo 8, nós começamos a ler, subindo ao alto levou o cativo, o cativeiro. O que significa isso? O cativo era nós que éramos cativos de Satanás. Nós éramos cativeiro, aliás. Nós éramos escravos de Satanás. Por causa do pecado que de Adão, ele passou para nós e nós morremos por isso. A morte entrou pelo pecado do homem. E quando nós agora temos diante de nós um sacrifício que foi aceito por Deus, nós crendo nesse evangelho da salvação individual, cada um tem que crer, nós então estamos num corpo agora, que é o corpo de Cristo aqui na Terra. Levou o cativo ao cativeiro é que ele, com a sua morte, ele venceu a morte por nós, e agora, nos comunicando vida, ele pode nos colocar em comunhão com ele diante do Pai, porque agora nós somos aceitos no Filho, no Amado. O que Paulo está dizendo aqui é que, sim, nós tem um objetivo de Deus nos salvar, que é que nós glorifiquemos a Cristo, para que o louvor volte a ele. Mas tudo começa nele. Olha que interessante o que ele fala aqui. Ora isto, versículo 9, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Essas partes mais baixas da terra é a sepultura. Abri um parênteses aqui, existe uma má interpretação da palavra de Deus, que fala que isso aqui ele foi até o inferno pregar as almas que estavam lá no inferno. Isso é mentira, é um engano, não é isso. Na realidade, isso aqui é a sepultura. Cristo morreu, não foi pregar a ninguém, ele ficou morto. Era um corpo incorruptível que, experimentando a morte, se entregou à morte e morreu. Esse corpo foi tirado de lá 3 dias depois, por meio da ressurreição. Ele venceu a morte. Ele foi justificado de um pecado que ele não tinha, mas que ele tomou sobre si para ser o Cordeiro de Deus. Uma vez ressuscitado, andou por aqui 40 dias e aí subiu aos céus. E no dia de Pentecostes enviou o Espírito. E agora, falando disso, ele fala: aquele que desce é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Começou de Deus, enviando o seu filho. Agora o seu filho experimentou a morte, levando sobre si o juízo, sendo inocente. Então era um cordeiro sem mácula, sem mancha. Sobe aos céus, e agora o que nós temos hoje? O Espírito Santo habitando na igreja. Nós temos que entender que crer no Senhor Jesus não é só ficar grato e feliz e contente porque nossos pecados foram pagos, mas porque agora nós estamos na presença de Deus. Nós somos filhos de Deus, não criaturas, filhos de Deus. Devemos andar como filhos de Deus. Para que isso fosse possível, que a igreja aqui na terra agora se apresentasse ao mundo como um só corpo, era necessário que houvesse essa edificação. Porque nós, quando somos chamados, somos edificados nesse mesmo corpo. Nós somos acrescentados a esse corpo. E agora, tendo diante de nós Cristo nos céus e o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos receber da parte dele dons. Aqui ele não está falando de dons no sentido que é em 1 Coríntios 14, por exemplo, 12 e 14. Aqui os dons são as próprias pessoas. Ele fala, deu dons aos homens, no versículo no versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele não está falando de dons de cura ou dom de língua, senão ele fala aí, e para um Deus, dom de língua, não é isso que ele está falando, ele está falando das pessoas. Ele deu apóstolos, ele deu mestres, aqueles que ensinam, ele deu aqueles que evangelizam, ele deu para a igreja, e nenhum deles é empregado de ninguém a não ser servo do Senhor. Ele está com uma função aqui na terra, cada um de nós tem a sua, mesmo que seja aos olhos dos homens a menor das funções, para Deus é o que ele quer. Eu posso estar aqui sentado, por exemplo, alguém me pede para eu sentar nessa cadeira, e eu vou sentar lá, mas eu acho que sentar só nessa cadeira não é suficiente, então eu vou levantar e limpar todas as cadeiras para que outros sentem também. É nobre isso, né? É muito, muito interessante ser bonzinho assim. Me mandaram fazer, mas eu vou fazer mais. Acho que ficar só sentado aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E faço tudo, que limpo tudo aqui e tal. Eu desobedeci, porque o pedido era para que eu sentasse. Ainda que eu faça uma coisa melhor, não era o que foi pedido. Então, muitas vezes, nós pensamos que servir a Deus é querer fazer tudo. É sair fazendo. Se é sem a direção de Deus e não é o que ele pediu, nós estamos fazendo a nossa vontade. E aqui é todo o centro do que ele está falando. A nossa própria vontade não pode agradar a Deus. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas daquele que nos chamou e nos colocou nesta posição. Para isso ele deu dons, para que, ao sermos ensinados, andemos e aprendamos isso. Nós pensamos que porque somos salvos, agora estamos seguros, nada do que eu fizer vai tirar essa minha posição, mas não existe só a posição, agora existe a responsabilidade da posição que temos. Um exemplo que eu sempre dou é de um membro da realeza na Inglaterra, um príncipe. Ele se comportava muito mal nas aulas. Ele era um extremamente cheio de si, porque ele sou filho do rei, eu posso fazer tudo aqui, essa escola aqui é sustentada por ele. Então ele era muito difícil de controlar nas aulas. E um professor pegou um cravo vermelho, um broche de um cravo vermelho, que é o símbolo da realeza na Inglaterra, e colocou na lapela, chamou ele na frente e falou, olha, príncipe, venha, colocou o cravo, falou assim, esse cravo aqui você tem na lapela porque você é um príncipe. E ele ficou todo enaltecido, falou, agora haja como um príncipe. Ele nunca mais atrapalhou as aulas e ficou sentado lá como um estudante que estava aprendendo. Ainda que nós sejamos filhos de Deus, nós temos o que aprender. Porque o tempo que nos resta, esse tempo que nos resta que Pedro fala, é de quando eu fui salvo até o arrebatamento ou a morte, mas a esperança é o arrebatamento, nós temos o tempo que nos resta. Nosso aniversário, depois de convertido, não é mais um ano, é menos um ano. Menos um ano aqui na Terra. Menos um ano aqui na Terra. Todo ano é isso. Até o momento em que ou sejamos arrebatados, ou então a morte vem, porque é o que nos espera se o Senhor não vier antes. Mas mesmo assim, a nossa esperança continua, porque mesmo morto, seremos ressuscitados no dia que ele vier. Então, o importante é que entendemos que tudo isso é para a edificação da igreja, para a glória de Deus. Portanto, aqueles que ensinam, que pensam que decorar todas as sinopses do Darby, ler todos os artigos publicados e só ficar nisso daí e não obedecer a Deus, nem tem valor nenhum. Se você está fazendo uma coisa para intelectualmente conhecer tudo e falar, pode perguntar que eu respondo tudo, você está no caminho errado, porque não sabemos nada, essa é a verdade. O que sabemos é aquilo que eles nos têm ensinado, e para isso ele deu dons aos homens. Deu homens como dons também.
Just a few thoughts.
Então, apresentar alguns pensamentos.
Just a few thoughts on this passage.
Apenas alguns pensamentos nessa passagem.
In the book of Ephesians,
no livro de Efésios,
we have the highest truth.
Nós temos a verdade mais, as verdades mais elevadas
revealed to us,
que são reveladas a nós
in the ministry of the Apostle Paul.
No ministério do apóstolo Paulo.
Remember that Paul had special revelations.
Lembre-se que Paulo teve revelações especiais
that were not given to other apostles.
Que não foram dadas a outros apóstolos.
One of the revelations.
Uma dessas revelações
was the truth.
Era a verdade
of the body of Christ.
Do corpo de Cristo.
And this is what he develops in Ephesians.
E isso é o que ele está desenvolvendo aqui em Efésios.
The mystery.
O mistério
of the church of God.
Da igreja de Deus.
It did not exist in the Old Testament.
Ela não existia no Velho Testamento.
It did not exist during the Lord's public ministry.
E não era algo que existia mesmo durante o ministério público do próprio Senhor.
So when was the one body formed?
Quando foi esse corpo formado? Pentecostes.
The Spirit of God descended.
O Espírito de Deus desceu.
Joined the Jews together.
E reuniu, uniu ali os judeus juntos em um corpo
that never existed before.
Que nunca havia existido antes.
That's Acts chapter 2.
E aí você vê isso em Atos 2.
In Acts chapter 10.
Já em Atos 10,
we have the Gentiles brought into the body.
Nós temos os gentios que estão trazendo, sendo trazidos para o corpo.
It's all the same work.
É o mesmo trabalho.
It is the baptism of the Holy Spirit.
E ali foi o batismo do Espírito Santo.
That is not repeated.
Que não foi repetido.
It's not individual.
Não é algo que acontece individualmente.
We have people talking about the baptism of the Holy Spirit.
A gente tem pessoas que falam sobre o batismo do Espírito Santo.
That does not occur now.
Mas isso não ocorre mais hoje em dia.
The purpose of the baptism of the Holy Spirit.
O propósito que teve esse batismo do Espírito Santo
was the formation of the body of Christ.
Foi a formação do corpo de Cristo.
You are a member of that body.
E você é um membro desse corpo.
You were joined by the Spirit of God.
Você foi juntado a esse corpo.
When you believe the gospel,
quando você acredita no Evangelho,
you are joined into the body of Christ.
Você é unido a esse corpo.
That is not another baptism, no.
Isso não é um novo batismo do Espírito Santo.
But you become part of the body.
Mas você se torna parte desse corpo.
As we have in verse 4 in our chapter.
Como a gente tem no verso 4 do nosso capítulo.
One body, one spirit.
Um corpo, um espírito.
Even as you are called in one hope of your calling.
Onde você é chamado? For?
One hope of our calling.
Um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Now we have a lot of divisions today.
Hoje em dia a gente vê muitas divisões.
But the body of Christ,
mas o corpo de Cristo,
is not divided in God's sight.
Não está dividido diante dos olhos de Deus.
The Lord maintains the unity of the body.
O Senhor mantém a unidade do corpo.
That cannot be divided.
Ele não pode ser dividido.
But the outward expression of it,
mas a expressão exterior dessa unidade,
the unity of the Spirit,
a unidade do Espírito,
has been broken.
Ela foi quebrada.
With all the divisions we have in Christendom.
Com todas as divisões que temos na cristandade.
But now, one other remark.
Mas agora uma outra coisa a remarcar.
Now that the body has been formed,
agora que o corpo foi formado,
two things we must remember.
Tem duas coisas que devemos lembrar.
In Christianity.
No cristianismo.
Very important things.
Muito importantes.
One.
O primeiro.
Christ is a man at the right hand of God.
Cristo é um homem à destra de Deus.
That's the foundation of Christianity.
E essa é a fundação do cristianismo.
Number two,
e segundo,
the Spirit of God is a divine person here.
O Espírito de Deus é uma pessoa divina que está aqui.
He is a person on this earth.
Ele é uma pessoa nessa terra.
Collectively,
no sentido coletivo
and
e no sentido individual,
you are indwelt by the Spirit.
Você é habitado pelo Espírito.
You have a divine person dwelling within you.
Você tem uma pessoa divina que mora em você.
So watch where you go.
Então presta atenção onde é que você está indo.
Don't grieve the Holy Spirit of God.
Não entristeça o Espírito Santo.
Now, at the beginning of the church dispensation,
no início da dispensação da igreja,
the birthday of the church,
o nascimento da igreja
was Pentecost.
Foi o Pentecostes.
When will it be complete?
E quando que vai ser o término da igreja?
When the last soul is saved. And so, at
quando
the
o último salvo for salvo.
At the beginning of the dispensation of grace.
Então, pelo início da dispensação da graça,
there were miraculous powers.
Haviam muitas manifestações miraculosas de poderes.
And there were apostles.
E haviam apóstolos.
Verse 11.
Como a gente vê no verso 11.
And prophets.
E profetas também.
We no longer have those gifts.
Esses não são mais dons que nós temos.
The apostles gave us the full revelation.
Os apóstolos nos deram a completa revelação.
Of all the purposes and counsels of God.
De todos os propósitos e conselhos de Deus.
The truth of the church.
E a verdade da igreja.
The truth of our heavenly calling.
E a verdade do nosso chamado celestial.
Verse 1 is called the vocation wherewith you're called. Verse 1.
No verso 1 a gente vê lá a vocação com que fomos chamados.
So the apostles and prophets.
Então os apóstolos e os profetas,
they laid the foundation.
Eles colocaram a fundação.
They are not, we don't lay a foundation more than once.
A gente não vai colocar uma fundação e outra por cima, né? Você coloca
and
uma vez.
The foundation of the church,
E a fundação da igreja foi colocada e estabelecida nos profetas e nos apóstolos e profetas. Como o verso 11 mostra. Esses profetas aqui não são profetas do Velho Testamento. Eles são profetas do Novo Testamento. Que tiveram revelações.
When the church was being formed, established.
Durante o tempo que a igreja estava sendo formada.
Don't look for any new truth.
E não busque por qualquer verdade que seja nova.
The whole counsel of God.
Todo o conselho de Deus
has been given to us.
Foi dado a nós.
In the apostles' doctrine.
Na doutrina dos apóstolos.
Especially the teaching of the apostle Paul.
Especialmente concentrado nos ensinos do apóstolo Paulo.
So don't look for any new truth.
Então não saia buscando por qualquer verdade nova.
That's dangerous.
Isso é algo muito perigoso.
We don't need any visions.
A gente não precisa de visões.
Or miraculous powers.
Ou poderes milagrosos.
But just I want to carry, but number of verse 11.
Eu não quero me estender muito, mas there, no verso 11.
There are gifts to the church.
Existem dons para a igreja.
The Lord is the great shepherd.
O Senhor é o grande pastor.
He is the chief shepherd.
Ele é o pastor-chefe.
But when he rose from the dead.
Mas quando ele foi levantado dos mortos,
after his death and resurrection,
depois da sua morte e ressurreição,
sitting at the right hand of God,
sentado à destra de Deus,
he showered down gifts,
ele derramou
for
dons,
the blessing of his body,
para as bênçãos do corpo dele,
to build us up,
para nos edificar.
So we have apostles, we have evangelists.
Então nós temos evangelistas.
We have pastors.
Pastores.
We have teachers.
E temos professores ou doutores, como está traduzido.
Other gifts.
São outros dons.
So each one in this room here.
Então cada um nessa sala aqui.
As if you are a believer.
Se você é um crente.
You are a member. Of the body of Christ.
Você é um membro do corpo de Cristo.
Not member of a denomination.
Não um membro de uma denominação.
Not even member of an assembly.
Nem mesmo membro de uma assembleia.
The only membership we have now.
A única coisa do qual nós somos membros.
Is members of the body of Christ.
É sermos membros do corpo de Cristo.
And that's how we meet together.
E é dessa forma que nós nos encontramos.
But each one has a gift.
Mas cada um tem um dom.
Not all are evangelists.
Nem todos são evangelistas.
Not all are pastors.
Nem todos são pastores.
Or teachers.
Ou professores.
We all have a place in the body of Christ.
Todos nós temos um lugar no corpo de Cristo.
To be a help.
Sermos de ajuda.
To be an encouragement.
Sermos de encorajamento.
One to the other.
Uns aos outros.
As we are this weekend.
Como nós somos nesse final de semana.
So we have fellowship.
Então nós temos comunhão.
First of all,
primeiro de tudo,
with God the Father.
Com Deus o Pai.
Second,
segundo,
with our brethren.
Com os nossos irmãos.
All on the ground of the blood of Christ.
E tudo no terreno do sangue de Cristo.
So we have fellowship.
Então nós temos comunhão.
With God, our Father.
Com Deus o Pai.
Same life and nature.
A mesma natureza.
But with one another.
Mas também uns com os outros.
All a result of the work of Christ.
Tudo o resultado do trabalho de Cristo.
And we have in 1 John chapter 1.
E nós temos em 1 João capítulo 1.
The blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin.
O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos lava, limpa de todos os pecados.
It's only a result of the work of the Lord Jesus.
É apenas pelo resultado do trabalho de Jesus Cristo.
That we have fellowship.
Que temos comunhão.
First with God.
Primeiro com o Pai.
Second with our brethren.
E segundo com os nossos irmãos.
What a wonderful privilege.
Mas é um maravilhoso privilégio.
É, irmãos, só a gente está frisando aqui, os irmãos falaram, a fonte desses dons dados é Cristo assunto aos céus. Por quê, irmãos? Os irmãos também falaram, se a gente puder abrir em 1 Pedro, capítulo 1, os profetas no Velho Testamento... Eles profetizavam acerca dos sofrimentos do Senhor e as glórias que se havia de seguir. Lá no versículo 10. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Versículo 11. Indagando que tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e as glórias que se lhes havia de seguir. Então, irmãos, era o Espírito de Cristo, né, os sentimentos do Senhor que era revelado aos profetas acerca dos seus sofrimentos e de suas glórias, que é o seu reino que há de vir. Eles não profetizavam, né, o que nós aprendemos hoje por meio da doutrina, porque a fonte do seu ministério, da sua profecia, era o próprio Espírito de Cristo que estava sobre eles. Mas o Senhor sendo assunto aos céus, na nossa dispensação, é lá do alto que ele deu esses dons. E comunicou do alto ao apóstolo Paulo, né, esta doutrina. E se a gente abrir também Colossenses capítulo 1, nós vamos ver esse ponto também que o John falou, sobre a palavra de Deus estar completa. Versículo 25, Colossenses 1, 25. Vamos ler o 24 também, irmãos. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. A melhor versão aqui é completar, ou seja, a revelação foi completa, foi terminada. Né? Nós não precisamos mais buscar, né? Como o irmão falou, em lugar algum, porque a palavra do Senhor, a revelação, foi completada. E para finalizar, o que eu tinha para comentar com os irmãos, voltando lá em Efésios, no capítulo 4, o propósito lá no versículo 12, desses dons, Efésios 4, 12, nós podemos ver nas palavras para, querendo o aperfeiçoamento dos santos, tem um objetivo, para a obra do ministério, mais um objetivo, para a edificação do corpo de Cristo, até que. Ou seja, tem um ponto final. E aí ele fala no 13, né? Cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem maduro, melhor tradução também, à medida da estatura completa de Cristo. Esta doutrina que nos foi dada tem o objetivo, irmãos, de gerar em nós corações devotos a Deus, como o Senhor fez ao andar aqui. Um coração totalmente devotado a Deus, em que todas as suas intenções, todos os seus feitos, era para a glória de seu Pai. Nós vemos algo semelhante lá no, na carta de João, mas a gente não vai abrir, que o desejo de Deus não é que nós permaneçamos como crianças, que são aqueles que creem na obra de Cristo, sabem que os seus pecados foram perdoados e estacionam ali. Mas Ele quer o nosso crescimento. E como será feito isso? Por meio de conhecer a doutrina. Então Ele fala que esses agora crescem para andarem como jovens na fé. Eles têm força porque conhecem a palavra, mas a vontade de Deus não é que pare aí. Ele quer que nós sejamos como os pais, que pegaram dessa doutrina, como o irmão Luiz falou, e transformaram essa doutrina em Cristo sendo o seu tudo. A vida daqueles pais, porque ele não faz nenhuma repreensão, nenhum alerta a eles, é que eles conhecem aquele que é desde o princípio. Então a doutrina foi dada, irmãos, para que nós venhamos a conhecer o Senhor a ponto de termos uma devoção tal em nossos corações para que Cristo seja o nosso tudo. Né? Tudo o que fazemos, porque estamos aqui, né? Ou porque nós estudamos, como o irmão Luiz falou, tudo deve ser para a glória do Senhor. Porque o seu amor nos constrange e nós seguimos assim os seus passos. Então eu só queria frisar esses dois pontos, que a fonte desses dons está nos céus, glorificado, e o objetivo final é para que nós sejamos semelhantes a Ele. Né? Como fala lá em Romanos, Deus está nos conformando, né? Nos fazendo conforme o Seu Filho. Só até aí, irmãos.
Essas coisas que temos ouvido, né, a respeito da comunhão, temos comunhão, somos chamados à comunhão do seu filho. Né? E comunhão, a palavra comunhão, ela fala de mesmos pensamentos, um pensamento comum, um andar comum, um agir como se fosse. É, isso é comunhão. Então, eu queria chamar a atenção assim: Deus nos capacitou à comunhão. Cada crente salvo, ele tem capacidade para estar em comunhão. Mas não necessariamente ele está em comunhão. Uma coisa, se os irmãos fazem a diferença da posição e do estado. Então a nossa posição é, temos comunhão. Essa é a nossa posição, essa é a capacidade com que Deus nos capacitou. O Senhor Jesus aqui deu dons para capacitar os santos. Mas isso não significa que os santos estão capacitados. Isso não significa que os santos estão andando em comunhão. Por quê? Porque nós não temos comunhão com o Senhor se nós não andarmos na doutrina e se nós não andarmos em separação de três coisas, irmãos: do pecado, da carne e de Satanás. É, três inimigos, né, que nós temos: a carne, o mundo e Satanás. Então, se nós não andamos em separação dessas coisas, nós não temos comunhão com Deus, embora que somos capacitados a ter comunhão com Deus. E aí entra, né, o que o Lineu falou, da nossa responsabilidade, porque somos filhos do rei. Né, falando isso entre parênteses. Porque somos filhos de Deus, devemos andar como filhos de Deus. Isso é uma coisa muito importante, porque Deus não tem comunhão conosco se nós não andarmos em santidade. Não é? Então, o padrão de quando nós éramos incrédulos foi Deus descendo para nos salvar. Agora, na condição de filhos, é nós subindo para termos comunhão com Ele. Não é? Logicamente, nós não estamos no céu. Embora que Efésios fala, né, que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. E a nossa comunhão é lá. A nossa comunhão é nessa posição, separados, santificados. Então, aí sim, né? Aí sim, a doutrina que nos capacita, se nós andarmos nela, ela nos vai também deixar num estado em que nós podemos, na verdade, então, não só na teoria, né, como a gente fala, nós temos praticamente comunhão com o Pai e com seu Filho, conforme fala em 1 João, capítulo 1, versículo 3. Aqui João, individualmente, está falando coletivamente. Ele está falando como os apóstolos. Ele fala assim: o que vimos, nós apóstolos, o que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Muitas vezes a gente procura as coisas naturais, as coisas dessa terra, porque aquilo vai me dar um gozo. Irmãos, esse gozo é um gozo mentiroso e passageiro. O verdadeiro gozo de um cristão hoje capacitado a ter comunhão com o Pai, com o Filho, o gozo vem dessa comunhão.
Talvez pelo fato de a maioria de nós vir de uma sociedade ou uma região do mundo cristianizada, né? E a gente vem com todas as ideias de uma igreja católica romana ou alguns vêm de uma Assembleia de Deus, um carismático e tudo mais, né? E em todos eles criam nas pessoas uma ideia assim de que para ter comunhão com Deus eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que fazer tudo certinho. E como o Luiz estava falando, é o inverso. Porque nós temos comunhão com Deus, eu não posso andar no pecado. Eu tenho que andar, continuar em comunhão com Deus. E fazer a vontade dele é parte dessa comunhão. Isso é a coisa prática, né? Para isso, para que eu aprenda isso, ele deu dons aos homens. A igreja tem mestre, aqueles que ensinam, e nós ouvindo aprendemos. Quantas vezes nós não ouvimos a pessoa falar assim para os filhos, né? Olha, se você não obedecer, você vai ficar de castigo. E se você obedecer, você vai ser um bom menino e conseguir o que você quer. Eles criam isso na cabeça da criança já. E não é isso. Eu, como cristão, ao ensinar meus filhos, tenho que falar: olha, não faça isso, porque não é a vontade de Deus. Aí ele vai entender que ele não deve fazer a coisa errada, porque não é a vontade de Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, nós fomos capacitados a partir do momento em que cremos no Evangelho da nossa salvação e fomos selados. Aí nós temos agora a capacidade de fazer as coisas em comunhão com Deus, ou de fazer a vontade de Deus. Saber a vontade e fazer a vontade. muitas vezes nos evangelhos, nas cartas de Paulo, ele fala sobre isso, que, ou no evangelho o Senhor fala, né? Quem quiser saber e fazer a vontade, não é só conhecer a vontade de Deus, é fazer, mas eu tenho capacidade para fazer agora. O homem de Romanos 7 não tem.
Esses dias atrás eu li um comentário do irmão sobre o começo desse capítulo, eu achei interessante, queria compartilhar com os irmãos. Os irmãos já vêm falando, né, de que o apóstolo abre aqui com respeito ao nosso andar, né? E tem uma coisa aqui no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo aqui não diz criar unidade, né? É um grande erro nós pensarmos que se cria unidade, né? O homem pensa que pode criar unidade, mas o que fala aqui no nosso capítulo, né, versículo 3, é que já temos essa unidade, e para nós sermos diligentes através do nosso andar, né, do versículo 2, como? Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e sendo diligentes para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, como os irmãos já falaram, né? Se nós tirarmos os olhos do Senhor, que é Ele que já nos deu tudo, né? Nos salvou, nos colocou no mesmo corpo, membros diferentes, né? Cada um uns dos outros, e agora nós já temos, né, a unidade do Espírito, é o Espírito Santo que já nos deu essa unidade. Então basta nós olharmos hoje, né, como os irmãos já falaram também, a partir do momento que a gente tenta criar algo agradável, né, eu vou em certo lugar ou ando com um certo grupo, estou tentando criar, né, uma união. E não é isso, né, que diz a palavra de Deus. Nós já temos a unidade do Espírito, que nos mantém unidos uns com os outros nesse corpo. E a diligência é para que nós mantenhamos, né, essa unidade. Então, interessante que isso, eu achei esse pensamento. Tá? Só queria compartilhar isso com os irmãos, que muitas vezes, né, é o que a gente vê na cristandade hoje. Tenta criar uma situação agradável, eu vou ali porque eu gosto das pessoas, ou eu gosto do que é falado, mas não é isso, né, que a palavra diz. Temos a união do Espírito, que nos une, é o Espírito Santo, e nós devemos guardar essa unidade em amor.
A palavra unidade, a gente confunde muito com união, né, e não são a mesma coisa, certamente não são. Se você vê, por exemplo, um batalhão, eu vou dar o exemplo do coreano, né? Que eles têm um exército super bem treinado. Vocês vê eles marchando, eles são uma unidade. Todos estão fazendo a mesma coisa. É diferente de união, que eu ponho todo mundo junto, mas cada um faz o que quer. É amarrar dois gatos pelo rabo. Você tem uma união, mas não tem uma unidade lá, porque cada um quer ir para um lado. Então, a unidade foi uma coisa que Deus criou. Não sou eu que faço a unidade, eu mantenho. Eu, como diz aqui esse versículo, procurando preservar ou guardar a unidade, e não criar uniões, que é o que o mundo, que é o movimento ecumênico, começou há muito tempo atrás. Mas esse movimento ecumênico é aquele negócio, né? Quem já foi a alguma cerimônia de formatura, né? Já vamos fazer agora um culto ecumênico. Então fala um pastor, fala um padre, e geralmente chamam lá um bandista para falar, porque tem que ser ecumênico. Isso é união, mas não é unidade. Não é unidade. Então, divisões e mais divisões foram surgindo na igreja, e hoje nós não temos unidade mostrada nessas denominações. Eles querem dizer, não, mas nós somos cristãos também, somos irmãos. Amém. Porque o que te faz irmão é o fato de você ter nascido de novo, ter crido no Evangelho, mas aonde você está, com quem você está associado, eu não posso continuar. Então não há unidade aí, há apenas a união disso. Quando nós partimos o pão aqui, não estamos querendo dizer que nós somos a unidade só, que aquele pão representa nós aqui, ou os que estão em comunhão conosco no mundo inteiro. Porque em todas as denominações espalhadas por aí, existem verdadeiros cristãos que não foram instruídos por causa do mal que penetrou na igreja e dividiu, e eles são ignorantes a isso. Porém, nós continuamos partindo o pão nesse sentido, porque nós estamos expressando essa unidade que depende de Deus, que Deus criou, e ela continua, e nós estamos lembrando que existe nesse pão todos os cristãos, ele simboliza ali todos os cristãos no mundo que creem em Cristo Jesus como seu Salvador. É mais ou menos o que acontece no tabernáculo, existiam 12 pães colocados sobre a mesa. Cada pão respondia a uma tribo. Quando Jeroboão criou uma divisão e abriu mais 2 lugares de adoração, 10 tribos seguiram. 2 tribos ficaram em Jerusalém. Depois dessa cisão, houve os assírios invadiram a região onde essas 10 tribos estavam, eles se dispersaram, e dali surgiram os samaritanos, né? Porque os judeus que conseguiram ficar ali ainda, eles foram levados para uma terra para os animais não invadirem, e eles se misturaram com as mulheres gentias e acabou criando os samaritanos. Porém, lá em Jerusalém, no tabernáculo, no templo, a mesa mantinha 12 pães lá. Eles não falaram, 10 foram embora e não sabemos onde está, vamos tirar esses 10 pães, vão ficar só esses 2 pães. Não, eles continuavam tendo os 12 pães em cima daquela mesa. E assim, nós quando colocamos esse pão aqui, apesar de muitos estarem fora, porque deveria estar em comunhão uns com os outros, fazendo aquilo que o Senhor queria que fizesse, quando ele fala em João, que na sua oração no capítulo 17, de que nós fôssemos um como ele é com o Pai. Nós estávamos aqui para representar isso. E vergonhosamente nós falhamos, e quando partimos o pão aqui, não é para a exaltação nossa, mas é para a humilhação nossa. Porque nós estamos representando uma coisa que nós deveríamos estar representando todos em unidade, mas não estamos em unidade. A unidade é Deus que preserva, e nós guardamos essa unidade, relembrando ainda de que ele pediu que fizesse isso. Porém, os outros têm a responsabilidade deles. Então, é importante entender, unidade não é união. Então, falar, vamos preservar a unidade, vamos chamar os irmãos de outra congregação para ficar aqui com a gente, lá da igreja tal, porque eles são muito parecidos com a gente. Eles fazem a mesma coisa, põem véu também, não tem pastor, então é igual, vamos juntar. Não, você está juntando coisas diferentes. Tá? A unidade é mantida por nós, mas é Cristo Jesus o cabeça, e a nossa posição não depende de nós, mas o guardar essa unidade, sim. Nós continuamos aqui lembrando o Senhor por causa disso, para apresentar ao mundo essa unidade.
Interessante esse assunto que o Josafá trouxe a respeito de muitas vezes a gente inventar coisas para apresentar para Deus, para ver se a gente vai ser aprovado, se ele vai achar boa isso que nós estamos fazendo e tal. Uma boa ideia, né? E a gente precisa lembrar, se é aquilo que o Guto falou, se Cristo for o tudo na minha vida, eu não vou ter problema de escolher ou criar coisas novas para apresentar a Deus. Eu vou apresentar Cristo a Ele. Por quê? Porque eu preciso lembrar, irmãos, que Cristo é o último Adão. Deus, assim que Adão peca, Deus fica por 4.000 anos testando o Adão para ver se há algum, se há algum que seja aceitável. E Deus achou. Oh, e Deus achou, e esse era Cristo, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus viveu 30 anos da sua vida, andando nesse mundo, e depois de 30 anos, Deus fala assim, tenho nele todo o meu prazer. Achei o homem, é ele, não é? E Deus está satisfeito com ele, irmãos. Deus está satisfeito com ele. Na medida em que eu andar na minha vida, tendo, lembra quando fala lá em João 15, se eu estiver em vós, e as minhas palavras estiverem em vós, eu não estou citando direito, mas ele fala assim, se eu estiver em vós, não é? Como que Cristo vai estar em nós? Não é o Espírito Santo que habita em nós? Sim, é o Espírito Santo que habita em nós. E como que Cristo pode estar em nós? Na medida em que eu ajo e reajo neste mundo como Cristo agiria e reagiria. Muitas vezes, né, como o Josafá falou, a gente tenta fazer alguma coisa e apresentar para Deus e para ver se aquilo vai, né, agradar a Deus. Não, para, olha para Cristo. Olha para Cristo, age como ele agiria naquela circunstância que você está passando, naquela dificuldade, naquela fechada no trânsito. Né? Como o Senhor reagiria? Não é? Eu reajo mal. Eu preciso aprender, ainda bem que eu estou aqui em Ipuã, e Ipuã não tem trânsito. Se eu estivesse em São Paulo, eu estaria complicado, não é? Então, por quê? Isso pode agradar a Deus? Não pode, eu tenho que olhar para Ele, né? Tenho que olhar para o Senhor, e à medida em que Ele está em mim, no sentido da minha ação e da minha reação, Deus vai aceitar, não por mim, mas porque Deus está olhando para ele, ele está olhando assim, olha, aquele lá está fazendo igual ao filho que eu amo, o filho em quem eu tenho prazer. Então Deus já tem um herói, né? Os irmãos, acho que o Bill falou isso, Deus não está procurando heróis, Deus já tem o seu herói. A pergunta é, ele é o nosso herói? Né? Quando a gente é pequeno, a gente sempre quer imitar o herói, né? O herói põe uma capa, a gente quer pôr junto, né? O Senhor é o nosso herói? Será que nós queremos pôr a capa dele e andar como ele? Isso é muito importante. Por quê? Porque aqui a gente está vendo em Efésios, né? O começo do capítulo de Efésios fala assim, como andar. E um pouquinho além daquilo que nós estamos vendo aqui, do capítulo 13, versículo 12, 13, 14, vai começar a falar assim, não andais. Então a gente tem em Efésios como a gente deve andar e temos também como a gente não deve andar. Irmãos, está tudo escrito. O problema de tudo isso, sabe qual é? É a minha vontade. O problema de tudo isso é porque eu penso. Eu penso que se eu fizer isso, eu vou agradar a Deus. Eu penso que... E esse é o problema. O problema é que nós pensamos. Um servo não é para pensar. O servo é para obedecer. É uma coisa tão difícil, né? Que a gente briga e briga e continua brigando. Não importa a idade, a briga é a mesma. Obedecer. E se a sua circunstância está difícil, irmão... Como o Guto falou, se Cristo é o tudo, olha para ele. O Senhor foi o que excedeu todas as coisas. Nós vemos lá, o que desceu às partes mais baixas da terra. Não teve alguém. O Senhor, ele é o homem dos extremos. Ele desceu ao mais baixo. O Senhor é o homem dos extremos. Ele subiu ao mais alto. O Senhor foi o homem mais humilhado. Ele foi o homem que foi abandonado por Deus. Naquelas 3 horas, ninguém foi abandonado por Deus. O Senhor foi o que mais sofreu. O Senhor era o homem mais feliz nessa terra, por causa da sua obediência. Então o Senhor é o excesso, irmãos, de qualquer coisa. Se você está passando alguma angústia, olha para o Senhor. A dele foi maior. Se você está alegre, olhe para ele e inveje, porque a dele foi maior. Então nós precisamos olhar para o Senhor. O Senhor, ele tem que ser o motivo, irmãos, de eu obedecer. Né? A gente às vezes lê um livro, ah, legal, tenho que fazer isso aqui. Mas por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou buscando andar? Né? Será que é porque, puxa, se eu andar assim, aí o Pise, a hora que ele vê aqui, ele vai olhar e fala assim, puxa, ó, o Luiz, ó, o irmãozão, que olha, estava ruim o mês passado, agora como ele está bom. Gente, não é isso. Né? Nós estamos andando entre nós ou nós estamos andando diante dele? Né? Será que nós estamos sendo preparados para viver aqui muito tempo ou sendo preparados para viver ali eternamente com ele, entendendo, desfrutando dele, conhecendo ele desde aqui? Né? É o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, irmãos, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu, ouviu coisas que ele chegou aqui, não dá para explicar, não é? E quando ele desceu aqui, o que que ele queria? Ele queria conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Então, irmãos, se um homem que foi lá no terceiro céu viu tudo que ele viu, na hora que ele veio aqui, ele queria conhecer o Senhor, eu acho que é esse o nosso, essa é a direção. Conhecê-lo. E por isso que a palavra de Deus fala que Deus deu dons para edificação, né? O Guto chamou a atenção do para, no versículo 12. E no versículo 13 é até chegarmos ao conhecimento, até chegarmos a varão perfeito, até chegarmos à medida. Então esse a é o objetivo. E nós precisamos fazer isso olhando para ele. Olhando para ele.
I just want to say a few, just a word. Time is gone, I know. But I won't speak long.
O tempo está acabando, eu não vou falar, não vou estender.
There's been references to 1 John chapter 1.
Houve algumas referências para 1 João 1.
That is in connection with our sonship.
Isso está conectado com a nossa filiação.
That is not the subject of Ephesians 4.
Mas esse não é o assunto que está sendo tratado em Efésios 4.
Is the truth of the one body.
Ali é a verdade do um corpo.
Has been remarked,
como foi tratado aqui,
we have a divine nature.
Nós temos uma natureza divina.
We have the very nature of God.
Nós temos a própria natureza de Deus.
When you get to the glory,
quando você chegar na glória,
you will not have a different nature than you have now.
Você não terá uma natureza diferente da que você tem agora.
You have the life of Christ.
Você tem a vida de Cristo.
You have the Spirit of God indwelling.
Você tem a habitação do Espírito de Deus.
You don't have two divine persons indwelling you.
Você não tem duas pessoas divinas habitando em você.
You have the Holy Spirit of God.
Você tem o Espírito Santo de Deus.
We are not to grieve him.
E não somos para entristecê-lo.
But when it speaks of Christ in you, it is the life of Christ that we have.
Mas aqui fala da vida de Cristo.
It is the life of Christ. Yeah, we do not have two divine persons dwelling within
us. Nós não temos duas pessoas divinas vivendo em nós.
So communion.
Então a comunhão
is the subject of 1 John chapter 1.
É o assunto de 1 João.
You have the capacity.
Capítulo 1, que nós temos a capacidade,
but you also have an old nature,
mas nós também temos uma velha natureza,
and you have a strong enemy,
e nós temos um inimigo bem forte,
Satan.
Satanás.
You have the world around you.
Você tem o mundo e todo ao seu redor.
These things will hinder communion.
Essas coisas vão atrapalhar a comunhão.
So we need to walk carefully.
Então nós precisamos caminhar,
as our brother mentioned,
como
in obedience.
Nosso irmão mencionou, em obediência nós precisamos caminhar.
And in dependence upon the Lord.
Independência do Senhor.
But don't put legality into the picture.
Mas não vamos colocar legalismo na situação.
You have a nature that loves to please God.
Você tem uma natureza que ama agradar a Deus.
If I have a child and I ask him to go down to the store,
se eu tenho um filho, uma criança, e eu peço, vai ali na loja rapidinho, vai comprar um sorvete,
he loves to do that.
Ele vai amar fazer isso.
That's his nature.
É a natureza dele.
And you have a nature,
e você tem uma natureza
that loves to please God,
que ama agradar a Deus.
If you don't enjoy these meetings today,
se você não aproveitar, não gostar
I would question, are you truly saved?
Dessas reuniões hoje aqui, eu questionaria, você realmente é salvo?
Because you have a nature,
porque você tem uma natureza
that, wants to please God,
que quer agradar a Deus.
So in, Ephesians 4,
então em Efésios 4,
that our brother referred to,
que o nosso irmão referenciou,
God gives us an object.
Deus nos dá um objeto
outside of ourselves,
que está fora de nós mesmos.
The same object as fills the heart of God,
o mesmo objeto que enche o coração de Deus
is our object,
é o nosso objeto.
And we're exhorted to have our eyes on him.
E nós somos exortados a mantermos os nossos olhos nele.
You know, we read of Demas in the book of Timothy.
Sabem, nós lemos sobre Demas.
He forsook the apostle Paul.
E ele abandonou o apóstolo Paulo.
In fact, all that were in Asia,
de fato, todos os que estavam da Ásia,
they left the apostle Paul.
Eles deixaram o apóstolo Paulo.
They didn't walk with him anymore.
Eles não caminhavam com ele mais.
2 Timothy chapter 2.
2 Timóteo capítulo 2.
He was alone in prison.
Ele estava, foi abandonado na prisão.
With Timothy,
com Timóteo.
Epaphroditus.
Epafrodito.
So, let us, brethren, hold the truth of God.
Então vamos segurar a palavra de Deus.
Hold fast that which thou hast.
Agarrar a palavra de Deus, agarrar aquilo.
No man take thy crown.
E não deixe que qualquer homem tome a sua coroa.
Satan cannot rob you of your salvation.
Satanás não consegue roubar você da sua salvação.
But we can lose our crown.
Mas nós podemos perder a nossa coroa.
The reward the Lord wants to give us.
A recompensa que o Senhor quer dar para nós.